Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, herdeiro são agora da virtude que perdemos. Há tempo tive um sonho, não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão, e o resto é imperfeito. Dissestes que se tua voz tivesse fosse igual a imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E a ferrugem nos sorrisos só acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa.
Esse cara que acabou de tocar essa música muito conhecida e muito bela é o nosso convidado de hoje. Ele que é um músico virtuoso e que num momento da vida conheceu um tal de Renato Russo, e aí eles tiveram a ideia de fundar uma tal de Legião Urbana. E aí eu queria que você me falasse, querido, como que um garoto curitibano foi cair naquela confusão de Brasília, naquele período de chumbo, aquela história toda. A história toda está contada no livro Música Urbana, o Início de uma Legião, do André Luiz Molina, que está aqui acompanhando a gente. Então, a origem com Eduardo Paraná, Cadu Lambac. E todos os detalhes estão aqui, um livro muito bem feito, as compilações das letras, todos, enfim. Mas eu queria que você desse só um aperitivo, assim, de como que você chegou lá, desse início todo aí dessa história.
Meu pai foi chamado para ser o secretário de Estado do Paraná, para trabalhar pela Secretaria do Estado do Paraná, que ele é um órgão de representação do Estado no governo do Ney Braga. Então saímos aqui de Curitiba, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Núcleo de curitibanos que foram morar em Brasília. Que nem todo mundo que... Quando, Brasília tem essa função, né, de receber até hoje. Mas na época tinha essa característica, porque a cidade era bem menor. Era uma cidade com 500 mil habitantes, 700 mil habitantes, uma coisa assim. Foi no ano de 79. E eu me lembro, já em Brasília nessa época, que teve todo um período de ajuste, né, de adequação de nós. Nós não conhecíamos praticamente ninguém em Brasília, né? E eu me lembro que a minha mãe comentava muito da Marilita, que era uma amiga dela aqui de Curitiba, e que tinha recém-chegado da Inglaterra, cujos filhos também tinham ido morar lá, e esses filhos eram o Dinho Ouro Preto, a Aninha Ouro Preto e o Ico Ouro Preto. E que o Ico era guitarrista, né? E ela sempre comentava isso com a gente, né? De que era uma família, porque a Marilita era curitibana e tal, e o pai do Dinho era, se não me engano, diplomata, e havia trabalhado também no exterior. Então, eu me lembro dela falar: não, meu filho, olha, você vai... A gente acabou de chegar aqui, mas tem esse núcleo também de essa amiga minha de Curitiba, vai conhecer os filhos dele. Mas eu fui, na verdade, fui conhecer o Dinho mesmo dentro do colégio, no Colégio Marista. Mas o Dinho já tinha a turma dele, que era a turma dos punks, que era já uma turma bem conhecida na cidade, né? E cujos integrantes eram filhos de diplomatas, de adidos culturais, e que estudavam na escola americana. Então, mas assim, isso é, sintetizando muito a minha história do rock and roll, né? Como é que a coisa rolou junto com a turma, né? Que o Renato sempre falava turma, porque era, na verdade, era a segunda família dele, né? Mas assim, eram realmente pessoas assim. Era esse período de adaptação, né? Houve um momento de adaptação muito importante, né, logo que eu cheguei em Brasília. Foi esse mais ou menos o ambiente que tinha, né?
E agora, aproveitando a chegada do nosso amigo Sérgio Vira-Lobo, chegou atrasado, né, com essa chuva toda, o pontapé inicial desse livro, como é que foi, assim, de quem que partiu a ideia, assim, você já tinha toda essa história, que é a sua história, afinal de contas, né, mas como que aconteceu de, enfim, compilar essa história?
Eu dei uma entrevista pro André Molina, que é o biógrafo do livro, mas eu havia dado uma entrevista para ele no primeiro livro dele, que chama-se O Divã do Rock, O Divã do Rock and Roll, O Divã do Rock Brasileiro, onde ele havia feito várias entrevistas com pessoas importantes do nosso rock nacional. Inclusive é um livro muito bom para quem quer se aprofundar, né, nessa questão do rock brasileiro. É mais um registro, é mais uma referência. E aí, quando ele fez essa entrevista, e eu achei interessante, depois quando eu li o livro, eu achei muito interessante a forma e como ele relatava e a forma como ele escrevia, né? O André Molina tem essa característica de fazer com que você está lendo, daqui a pouco você já lê o livro inteiro, entendeu? Sim. E eu gosto muito dessa forma de traduzir isso, né, em livro. Logo, e achei interessante, esse livro saiu, eu li o livro. E daí eu pensei assim comigo: puxa, tem uma história interessante da minha vida, por que não, né? Liguei para ele, falei: vamos fazer isso. Ele aceitou de pronto. E o processo foi muito rápido, Amarildo. Foi uma coisa assim, muito rápida. Porque eu me lembro que em 3-4 meses ele ia lá em casa sempre com um gravador e ia puxando, engraçado. Na minha cabeça, eu nunca pensei que eu teria guardado tantas informações. Mas é como você vai puxando um fio de lã, assim, vai puxando aquilo. E veio tudo, assim, todo o ambiente, todo esse período de Brasília, né? Foi um ambiente muito forte para mim, né? Eu, às vezes as pessoas me perguntam: mas como é que foi esse período? Como é que você ambientaria isso? É como se eu estivesse em As Brumas de Avalon, sabe?
Sim.
Só o fato de eu ter descido do palco e o Renato Russo ter falado, quero montar uma banda com você, e eu falar, pensado comigo assim, puxa, eu vou montar uma banda com esses punks. Porque eu nunca me considerei um punk. Eu nunca comprei a cartilha punk. Que nem tantos amigos, inclusive o Sérgio Vila-Lobos que está aqui. Sim. E tantas pessoas compraram. Porque o meu viés sempre foi muito... A questão musical era muito mais importante do que a cartilha, entendeu? Eu me sentia muito mais músico, instrumentista, né? Mas enfim, o Renato fez esse convite, falei, que legal, vou entrar para essa turma, né? Que era uma turma muito fechada, eram 30 pessoas mais ou menos, que é a turma, quem eram essas pessoas, né? Plebe Rude, a Legião Urbana que passou, quando ele me chamou para entrar na turma, a banda ainda não tinha nome, nem tinha banda, né? Era eu, Renato e Marcelo Bonfá. E o Capital Inicial, que veio também nessa esteira, que se formou logo depois, né? Porque o Aborto Elétrico havia dividido Legião Urbana e Capital Inicial. Então, nós músicos, ou nós, eles punks, né? Eu músico e eles punks, e as meninas, que eram simplesmente as mulheres mais lindas de Brasília, sabe? E eu achava interessante isso, porque eles todos se vestiam de uma forma muito diferente. Porque como era aquele arquétipo do pós-punk da Inglaterra, que eles quiseram trazer para Brasília e trouxeram, de certa forma.
Tiveram essa informação antes, né?
Tiveram essa informação antes. A gente nunca imaginou, eu nunca imaginei que esse movimento todo de Brasília, do rock de Brasília, fosse se transformar num movimento tão de comportamental assim. Porque havia cartilha, de vamos dar ruptura, vamos quebrar todas as estruturas, mas também tinha moda.
Sim.
E veio uma moda muito forte.
O punk e a moda foi.
O punk de Brasília mais intelectualizado, o de São Paulo mais existencialista, aquela coisa. Mas Brasília era essa coisa mais perfumada, né? Vamos dizer assim. Mas voltando, as meninas eram simplesmente lindas, lindas de uma... E eu com aquela testosterona.
A irmã dos Lemos era namorado Dinho, né? Parece.
A Helena era a musa da turma que namorava o Dinho Ouro Preto.
Sim.
Mas esse relacionamento logo depois acabou, não sei porquê, enfim. Mas era o casalzinho da turma, que o Renato adorava dizer, é o casal da turma, né? Não deu muito certo essa relação e eu peguei o final da relação dele, assim. Eu me lembro disso, assim, que ele era o namorado dela. Mas realmente a Helena era, né? E tinha a Helena também, que era a namorada do Gucci, que era o Ruth, baterista da Plebe Rude. E a Helena, sim. A Helena era punk de verdade. Era uma mulher lindíssima, lindíssima. Assim como a própria Mônica,
sim.
A Léo, que a gente falou, Eduardo e Mônica. A Mônica, ela não era punk, mas também era uma mulher muito bonita, assim.
E tem uma passagem do livro aqui, ó, talvez um período um pouco depois disso que você está dizendo, que a Blitz foi tocar e vocês iriam abrir o show e não deu certo, uma coisa assim. E vocês caíram em cima da Fernanda Abreu, mas não deu certo. Teve uma coisa assim também, né? Que ela é linda até hoje, na época então, né?
Teve. A gente tava aí, o Bonfá, assim, no camarim, assim. Daqui a pouco entra a Blitz no camarim. Daí, eu, Bonfá, a gente realmente ficou ali, caramba. Porque até então a gente tava ali dentro daquele ambiente brasiliense, candango, né? Mas quando é aquela coisa carioca, sim, né, meu amigo? Daí fica difícil.
Sim.
Fica bem difícil.
Você falou uma coisa interessante aqui também do processo que vocês fizeram, a captação, né, das tuas falas em fita e tal. E interessante porque foi mantido isso, né, inclusive de forma em itálico, as tuas falas dentro do livro, né? E aí fica uma coisa bem, bem oral mesmo, dá a impressão que você está falando mesmo. Acho que isso foi uma coisa proposital e cai no que você falou de uma comunicação rápida, né? É um livro que de fato você lê, ele tem muita informação, mas você lê ele muito rápido também, né? E aí, só para a gente fechar então essa parte do livro, onde que a gente acha esse livro?
A gente tem vendido ele no site www.eduardoparaná.com.br. Tem tido uma saída muito boa. Foi uma opção da gente fazer esse esquema de vendas, porque nesse período até da gente ter feito o livro, até o lançamento do livro, muita coisa mudou em termos do mercado cultural brasileiro e do mercado também editorial.
Sim.
Então nós achamos realmente mais interessante a gente usar desse esquema de... Então, a gente tem vendido o livro através do site. E o mais interessante disso, Amarildo, é que quando você tem essa opção de vender pelo site, todas as pessoas entram... as pessoas entram em contato com o André Molina, né? Olha, eu queria o meu autografado, né? E a gente manda ele autografado. Isso que é bacana. E chega assim, uma semana, dependendo do lugar, até menos ou até mais, quando vem alguma encomenda lá de Manaus, em lugares que são mais distantes de Curitiba, demora um certo tempo, até 10 dias ou até mais. Mas chega autografado do jeito que a pessoa quer. Isso é muito bacana.
Sim.
Porque se tivesse sido lançado através de uma editora, nunca isso ia acontecer. Só num dia de lançamento do livro em alguma cidade. Só teria que ir até o evento e tal.
Perfeito.
Mas é interessante.
E voltando agora um pouco, você falou que você nunca vestiu a camisa, né, a cartilha punk ali e tal. É justamente o contrário, você tem uma outra formação, uma formação erudita, né, um músico fantástico, mas eles te chutaram porque você sabia muito, é rock progressivo e tal, e na época isso não caía muito bem naquele formato que estava sendo proposto, né? Aí você tem a tal da Boca Seca, né? Essa, você lembraria de alguma coisa, assim? De alguma,
do Boca Seca,
alguma pecinha, alguma coisa assim?
Puxa, do Boca Seca agora você me pegou. Era uma banda que a gente tinha, mas o mais interessante do Boca Seca era a preocupação da minha mãe. É isso mesmo, meu filho? Porque eu tinha montado duas bandas antes, né? Aliás, a primeira banda que eu montei foi o Eva Maldita e depois veio o Boca Seca, foi a segunda banda. É. Não, eu tava assim, porque...
É porque tem esse contexto, né?
Tem esse contexto, mas sabe, é coisa de menino lá de Brasília e tal, e eu tinha lido aquele livro... Do já vou me lembrar, um livro muito interessante que falava das experiências que o cara tinha com a ayahuasca. Como é que é o nome desse livro, cara? É um livro que foi muito lido nessa época. E eu sempre utilizei desse expediente porque eu achava interessante. Mas espera aí, então eu vou alterar minha consciência e tal. Então, muito dessas bandas era muito em função disso.
Sim.
Mas eu vou te ficar devendo Boca Seca, realmente desse repertório eu não me lembro muita coisa, não.
Mas do Aborto Elétrico, sim, né?
Do Aborto Elétrico, assim... É, na verdade, eu sou pós-Aborto Elétrico, né? Eu sou o período do Trovador Solitário e começo da Legião Urbana.
É aquela transição ali.
É.
Mas daria pra fazer uma do Aborto? Um trecho, talvez?
Do Aborto... Quer ver, ó? Puxa, eu tava até trabalhando uma letra esses dias que chama-se Metrópole. Mas até... Foi uma música que eu cheguei a colocar uma letra, aliás, vou colocar uma música em cima da letra, né?